É que tem que aplicar com as pessoas tudo que a gente aplicaria com os mais próximos.
Mas
ela
entende esse texto, ela sabe determinadas coisas.
Também. Mas isso não quer dizer que você vai passar, a perdoar ou tolerar só por causa disso.
Só quando você ajuda a pessoa. Você passa a gostar dela e...
Mas aí não é um filho, né? Tem essa coisa de sangue também.
Não dá pra comparar.
Não, não tem. Como é que você ama um filho adotivo? A gente, graças a Deus, não tem essa experiência, mas quem tem filho adotivo gosta do filho, como se fosse,
como se fosse.
Agora, isso é quando
é porque você dá.
Tem alguma luz, alguma coisa do bem.
Não, por isso que não dá pra comparar.
Por exemplo, a Malé nunca teve.
Não, tudo bem, mas não dá pra ser amar. Uma pessoa que é a essência do mal é outra história, mas aqui não é a essência do mal. É uma pessoa que errou. Ele... Pode acontecer alguém faltar respeito com o outro, não pode acontecer?
Por isso mesmo.
Não, quando a pessoa
você não conhece a pessoa, você não ama.
Pode ser.
Você quer fazer alguma coisa por ela?
Sim, sim.
É a mesma coisa.
Não, mas quando a pessoa é difícil, não é que lá.
É difícil.
A pessoa ainda tem que fazer uma coisa.
Mas
ninguém
disse que é fácil.
Eu acho que mesmo assim trataria muito bem, mesmo se fosse um mar que ia explodir minha casa, trataria muito bem, porque o cara vai me conhecer, entendeu? E aí ele vai saber o que,
não,
que
você
tá fazendo.
Vai conhecer,
eu acho que fica um pouco na real. Eu acho que dá uma quebrada, assim, na situação. Eu acho.
Você acaba que é possível colocar um mar?
Não, tem a história do mar.
É, uma... Tá bom, tá lá.
Não. Foi a pergunta da Cíntia. Você vai tratar com a Malek? Se o sujeito é a essência do mal, ele quer o mal puro, então não tem o que fazer, não adianta. A gente tá falando, tudo bem, mas é quase. Tem gente que é mais mal do que bom. Uma pessoa que é boa e só comete falhas, que é o normal, então dá pra você conseguir fazer isso.
Tem às vezes um acontecimento assim meio estranho. Às vezes você conhece uma pessoa, a pessoa, em termos de relacionamento, nunca te deixou triste ou infeliz ou qualquer coisa, e de repente você, a tua alma não bate com a dela. Esse é um caso que você tem que se forçar. Tá me entendendo? Que nem aqui.
De novo.
Empatia. Empatia. A palavra certa é empatia. Não,
sim.
Não acontece isso com todo mundo.
Sim.
Você conhece alguém, todo mundo fala super bem da pessoa, a pessoa é boa com você, mas de repente aparece que alguma coisa atravanca na relação,
uhum,
e você não consegue se dar bem com essa pessoa, sem ela ter nunca te constrangido, ter feito alguma coisa. Então, aqui também bate nesse caso de você se forçar a pensar uma coisa boa.
Sim.
Se você fizer o positivo por ele, você vai acabar criando um laço.
Eu ia falar essa carga. Você tem que ajudar aquele que você não gosta.
Ah, que você se emocionar, é verdade. Minha mãe está falando aqui. A Torá fala que tira chamor sonacha quando você vê o burro do seu inimigo, rovet tachat masao, arriado debaixo da sua carga, vechadaltame azovlos, vai deixar de ajudar ele, azovta azovimos, deve ajudar ele, junto com ele, quer dizer, os dois juntos vão ajudar a levantar o burro e colocar a carga e tal. Mesmo que o burro é sonacha do teu inimigo, você passa lá e fala, ah, tomar banho, não vou te ajudar. Não é assim. Pelo contrário. As duas coisas juntas. É verdade, você tem que ajudar o animal, porque o animal não tem nada a ver com o dono. Se eu dei o dono, o problema é seu. O animal não tem que sofrer. Então é verdade. Daqui se aprende o conceito que é proibido de sar balei haim. Proibido fazer um animal sofrer. Agora, você vai ajudar o teu inimigo. Como assim você vai ajudar teu inimigo?
Mas não tá falando.
Isso vai te forçar, isso vai te sonaha, isso vai te forçar a passar a amar ele. Por quê? Se você vai fazer uma coisa boa pra ele, você vai acabar criando uma empatia com ele.
Mas deixa eu
falar uma coisa. Que seja. Mas é uma tolerância que deve virar um amor. Se você faz muito por uma pessoa, você acaba gostando da pessoa.
Eu acho que isso é muito assim, na minha maneira de ver, não só isso como a questão da grana, do dinheiro, né?
ser humano tem a questão do livre-arbítrio, ele pode, né, escolher também o caminho e tal. Mas a questão da ambição. Aí a Torá arrumou um jeito bom. Se o cara é muito rico, então o cara dá mais que você dá cá, dá mais, que não é pecado ter dinheiro. Não é pecado ter ambição. Então, é que você está falando tudo no extremo. Entendeu?
Sim,
dizer
sim,
que
sim,
o ódio...
Sim.
Ué,
sim.
Você pode não bater, a tua alma não bater com uma alma de um amigo, de um... Entendeu?
Pode não ter uma empatia.
Para amizade, para outro tipo de relacionamento.
Sim.
Quando você se choca.
Não, não. E a ambição também, a questão. Ah, então a Torá arruma jeitos bom. Não pode, lógico, não pode fazer de tudo, como você falou, ah, quem tem 100 quer 200. Mas a gente vive numa sociedade, como, entendeu? Você está falando de uma coisa antiga. Hoje, você. Sem dinheiro você não faz.
Não,
você não vive no.
Não.
Você está vivendo na
União Soviética. Não. Mas não é União Soviética. É lógico que a pessoa precisa de dinheiro. É lógico que a Torá é a favor da pessoa conseguir.
Estou falando do extremo, mas.
Não, o negócio é o seguinte, não é isso. A pessoa ganha dinheiro. Certo? A pessoa pode estar contente com esse dinheiro que ele ganha. Ele pode não estar contente.
Exatamente.
O cara tem $1 milhão. Tá? Deveria estar contente. Já está suficiente, o cara consegue viver bem. Mas ele não está contente. Nossos sábios falam no Pirkei Avot. Qual a definição de rico?
Aquele que está feliz com o que tem.
Ah.
Aquele que está feliz com o que tem.
Isso tanto faz se ele tem 100, se ele tem 200, se ele tem 2 milhões, se ele tem 2 bilhões. Não faz diferença. O importante é quando a pessoa consegue o que ele consegue, ele estar feliz com o que ele tem. Contente.
Mas aí que está.
Satisfeito.
Mas, por exemplo, um milionário... Não é meu caso. Estou falando do milionário.
Sim.
Graças a Deus eu sou normal. O milionário.
Você é milionária.
Eu tenho saúde.
Então,
tenho,
tá vendo?
Assim, eu tenho
exatamente. Exatamente.
Estou muito satisfeita com o que eu tenho.
Sim.
Tenho que ter. Eu penso no futuro das minhas filhas. É outra coisa. Estou lutando porque nada vem fácil.
Não.
Mas eu vejo que o milionário, de modo geral,
sim,
o rico, muito rico. Ele não tem
perde
tempo, ele perde a noção, a dimensão, ele não está feliz com o que ele tem. Se ele tivesse, ele vivia feliz e não corria atrás.
Exatamente. Isso quer dizer, quem tem 100 quer 200. Isso quer dizer, quem tem 100 quer 200, quem tem 200 quer 400. Ninguém está falando do cara que ganha um salário e ele precisa conseguir um pouco mais porque precisa pagar mais contas. Isso ninguém está falando que é proibido, pelo contrário.
Eles são felizes de verdade. Eu estava pensando sobre isso e justamente no fim de semana. Eu estava num casamento muito fino, muito chique, muito lindo. E os jovens todos. Entre 20, eu fiquei. Isso me pegou muito. Eu estava parada, tinha um arrastão, todo mundo dançando, jovem, eu fiquei de fora. E muitos filhos de conhecidos, de 28, 29, 30 anos, com joias e vestimentas que eu nunca vou ter e nem espero ter e nem quero. Não é isso que vai me trazer a satisfação. Outro momento. E eu olhei as caras dessas pessoas, e muitas eu conheço, de uma infelicidade, uma chamando o marido não vindo, a outra dançando sozinha, o marido emburrado. Então eu fiquei pensando, né? Estuda o Torá, estuda o quê? O que eles estão fazendo?
Aquela satisfação momentânea, né?
É momentânea, que passou, sublimou.
Quer dizer, você respondeu a sua pergunta.
É.
Exatamente isso. Exatamente isso. Ninguém está falando de uma pessoa que precisa de parnusse. Parnusse todo mundo precisa.
Todo mundo precisa pensar.
Tudo bem, isso é uma coisa. A partir do momento que a pessoa tem o suficiente para ele, e ele quer buscar ainda mais, e mais, e mais, e mais, e não para, ele não está contente com o que ele tem. Para que ele precisa fazer isso? Eu conheço um monte de pessoas que conseguiram juntar um bom dinheiro. E chega, eles falaram, chega, eu não preciso trabalhar mais tanto. Eu vou aproveitar e estudar mais Torá, por exemplo. O cara vai, senta meio dia, fica estudando Torá. Em 2 horas ele resolve os investimentos que tem para manter esse dinheiro para ele. Pronto. Agora tem aquele que não, ainda vou trabalhar agora mais 1 hora por dia. E vou trabalhar até de noite, não sei o que. Isso já é exagerado. Para que precisa tudo isso?
Um grande sábio nosso que viveu faz tempo.
Século XVI.
17.
Ah, 17, época do
Baixão. O Rav Haim Benatar, o Rav Haim Kadosh, ele é chamado. Nós temos 5 sábios que são chamados de Kadosh, sagrados. Ele é um deles. Ele é um cara que era um ourives, com muito talento. E ele fazia joias para até para o sultão, para essas coisas, para as princesas. Era um cara que tinha muito talento com joias, com ouro. E ele fazia joias. E quando ele ajuntava um bom dinheirinho que dava para ele se manter por algum tempo, ele parava. Ele, a quanto vai durar? Durou para ele. Depois ele voltava e fazia de novo. E ele se ocupava de estudar a Torá. Isso está certo, você vai dizer. Hoje em dia talvez não. Mas é, pessoas que não estão ligadas, por mais que ele era um ourives, por mais que ele tinha muito talento. E não adiantava alguém chegar para ele e falar assim, olha, você me faz isso, isso, isso. Ele fala, agora não dá, porque agora eu estou ocupado de estudar a Torá. E ele não fazia. Ele teve um problema de sério, ele foi jogado na cova dos leões por causa disso. Tem uma história da cova dos leões
não
também?
Não morreu. Não morreu. Os leões não tocaram nele. Os leões
vindo de estudar a Torá. É.
Você sabe que isso
depois de 3 dias foram tirar ele da cova e ficaram assustados, porque pensaram que a cova ia comprar ossos. E ele estava assim, os leões estavam em volta dele, sentadinhos ouvindo ele falar.
Tá certo?
Mas isso é verdade?
É verdade?
Não é sobre humano, porque se a Torá falar para fazer isso, então não é sobre humano. Mas é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Isso é uma coisa que exige um trabalho tremendo interior para você conseguir fazer uma coisa dessa. Mas isso que estavam falando aqui antes é interessante, que na Mishnah, a Mishnah no Pirkei Avot fala que se não tem farinha não tem Torá. Então os comentaristas perguntam, por que se não tem farinha não tem Torá? Pode falar, se não tem trigo, não tem Torá. Quer dizer, se não tem sustento, não tem estudo da Torá. Na verdade está escrito, se não tem trigo, não tem Torá. Se não tem pão, fica farinha. Então explica aos nossos mestres que trigo e pão tem uma diferença muito grande. Exatamente. O trigo é a matéria-prima. E quando você consegue ajuntar trigo, quanto tempo dura trigo? 1 ano? 2 anos? Pão dura o quê? 1 semana? 5 dias? A farinha é o meio termo. Farinha não dura anos, mas, no entanto, não é também uma coisa que vence em 5 dias. Então, dizem nossos sábios que a Mishnah está querendo ensinar quanto você deve trabalhar para estudar Torá. Porque senão a pessoa dá desculpa e fala, ah, eu preciso trabalhar porque não dá, não dá agora. Eu preciso trabalhar, porque senão eu não vou conseguir estudar Torá. A pessoa trabalha, trabalha, trabalha e nunca estuda. Então, dizem nossos mestres que tem que ter um meio termo. Ninguém está falando para você trabalhar, 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 trabalhar para ter para anos. Não, está errado. Não é para fazer isso. Por outro lado, também não é para você trabalhar só para ter o que comer hoje, o pão de hoje, e amanhã você não sabe o que fazer. Tem que ter um meio termo. Você trabalha o quanto é necessário, em outras palavras, para farinha. Quer dizer que vai durar um bom tempo. E pronto. Depois disso, estuda. Então, é óbvio, isso daqui você está falando numa época onde você podia fazer eventualmente esse para de trabalhar e volta, para e volta, para e volta. Hoje é muito difícil você ter um emprego que você para e volta. Mas você pode fazer uma programação de forma que você vai trabalhar X tempo por dia, que é o equivalente a trabalhar tantos dias por mês. Quer dizer, da mesma forma que antigamente você podia parar de trabalhar de vez em quando e aí ir usufruindo, estudando, você pode dividir esse tempo no mesmo dia. Parte do dia você vai trabalhar, parte do dia você vai estudar. Como você vai dividir isso? De forma que dê para você ter sustento suficiente para os próximos meses. Mas não precisa pensar em 20 anos para frente, porque você nunca sabe o que vai ser daqui a 20 anos. Agora, fala, Samuel.
Quando você falou de extremo, eu fiquei pensando numa coisa. De repente, o erro também está no foco. Então, por exemplo, se o foco é dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, então eu vou trabalhar o quanto precisar para ganhar o meu X dinheiro. Se o meu foco é o prazer no meu trabalho, aí a coisa muda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, eu mesma. No ano passado eu trabalhei muito, mas muito mesmo, por exemplo, porque eu sou professora, eu sou aula particular, a maior parte do tempo. E aí aconteceu que eu não estava contando dinheiro, né? Não é essa a questão, né? Tanto é que eu dou aula de graça para muita gente. Mas a questão é que tinha muita procura. E aí eu falei, pô, se ferrou, né? Eu trabalho de manhã numa empresa, na época eu trabalhava de manhã numa empresa, eu tive que aumentar uma hora, tive que entrar uma hora mais cedo para poder atender no almoço, senão eu não tinha tempo de atender essa tarde. E aí eu fiquei pensando nessa coisa do foco, meu prazer em atender alguém, porque está precisando, o que eu vou fazer? Vai ter que abrir o horário da agenda, né? E aí, então, eu realmente não contava o dinheiro. É óbvio que tem dinheiro, é óbvio, vem, sempre vem. Você faz uma coisa bem feita, graças a Deus, como diz por aí, né? Deus está vendo e vai dar o troco. Mas o prazer, quando você foca no prazer, a coisa vem numa recompensa. Então, acho que a questão do extremo tem a ver com a questão do foco, né? Então, eu não vou focar no meu dinheiro no quanto eu quero ganhar.
É ficar mesquinho, né?
No quanto eu vou atender.
Dinheiro pelo dinheiro.
Mas é aí que está, você está dando. Você está dando de você.
Exatamente.
Por isso você tem prazer.
Você tem prazer. Quando você é generoso, você tem prazer, lógico. Aí é a verdadeira alegria.
É,
a gente só consegue se afastar.
Exatamente. Tá? Agora, não existe, não sei se natural, a questão, a questão do doido, né, ou pessoas. Porque eu acredito na pessoa perversa. Eu acredito, essa coisa que, ele é doente, que ele fez mal. Não,
ele é perverso, ele é ruim. Sim.
Então você, eu já me vi do lado de pessoas muito ruins, muito ruins. E eu me afastei, quando eu era mais menina. Uhum. E me fez muito bem. Eu não conseguia, eu ia mudar essa pessoa. Então aquilo que a tua
Não, peraí. Tem uma diferença muito grande.
O quê? Você
está falando de um rachá e eu estava falando de um soné. Rachá. Rachá é um perverso. E uma pessoa que odeia é outra coisa. É verdade que você vai odiar o Rachá. Eu concordo. E aí não é pra amar mesmo. A Torá fala. Não é pra fazer amizade, é pra manter distância. Isso não tem dúvida. O cara é mau. Mantém distância. É o exemplo que ela falou. Maleco, mantém distância. Não tem que ter contato. Uma outra coisa é uma pessoa que você odeia. Por que você odeia? Sei lá, ontem ele te... Mas não, peraí. Peraí. Mas uma pessoa que faz algo nem sempre é Rachá. Alguém te ofendeu. Ele era chá. Aconteceu. A pessoa levou e eu não quero mais olhar para a cara dele, eu não odeio ele. Então é diferente. Estamos falando de dois tipos de pessoa. É verdade, o chá não pode ter contato. É para odiar o cara, é mitzvah odiar ele. E não é para tentar fazer coisas, favores para ele. Pelo contrário, não é para fazer nenhum favor para ele. Mantém distância. Senão você pode se influenciar, Deus nos livre. Agora, uma pessoa que você odeia é outra coisa. Odeia porque ele fez isso, fez aquilo. Não, porque foi por maldade. Pode ser, pode não ser. Depois pode ser que é uma maldade localizada. Só naquilo ele foi mal, mas no resto ele não é. Aí já é diferente.
Você me lembra muito exemplo de empresa, né? De trabalho de empresa, que alguém te ofende, alguém te trata mal porque não quer te ajudar ou porque ele não está
apoiando. Exatamente. Exatamente. Acontece no trabalho. E aí ele é uma pessoa ruim? Não é uma pessoa ruim, mas sei lá. Estava estressado, só pode ter mil motivos.
Mas acho que aí tem a ver com perdão também.
Sim, sim. Então como você vai perdoar essa pessoa?
Não é só de você fazer para o outro.
Não. O que nós vimos aqui na história da história? Primeiro ele perdoou. Depois que ele perdoou, ele ficou com medo que vai ficar com algum rancor. Ele resolveu fazer pelo outro. Lógico, em primeiro lugar você tem que perdoar. Com certeza tem que perdoar. E pelo contrário, a pessoa que fez também precisa te pedir perdão primeiro, antes de começar a conversar sobre outra coisa. Primeiro tem que pedir perdão, tá certo?
Porque o rancor é uma janela para a parte negativa, muito grande, né?
Sim. Na primeiro lugar, a pessoa precisa se desculpar. Também não adianta. Ele se desculpou. Se desculpou. Agora você precisa fazer alguma coisa em favor dele, para não odiar ele. E depois que ele desculpa, ainda sobra aquele rancor.
Desculpa e ganha muita coisa em troca.
Como?
Às vezes você se desculpa com a pessoa porque você se sentiu mal e você fala para ela. E aí, eu, por exemplo, no dia seguinte ganhei uma bolsa de presente.
Não, mas é verdade. É verdade. Por que não? Por que não?
Eu fiquei muito feliz. E a amizade dela, eternamente.
Ah, tá vendo?
É verdade. Ela costurou, não é que ela comprou, pronto. Ela costurou a bolsa pra mim.
Nossa,
eu achei muito bom. Muito bom eu falar, desculpa, ou falar que eu não gostei.
Não é verdade.
E aí é legal.
Sim, sim.
Por isso que a Rita está relacionada um pouco com o tempo, né? A gente traz. Com a raiva, o ódio, você tem que dar um tempo, né? Pra para voltar. Isso me lembra, uma vez eu ouvi uma palestra dos lá que me marcou muito. Foi uma das coisas assim que eu parei de misturar
carne e leite.
Foi uma palestra assim que me pegou e me justificou. E eu tento. E eu lembro que ele tinha falado, mesmo de relacionamento de casais, que como tem aquele tempo, quando você começa a comer, vamos dizer, acho que 6 horas.
Entre,
né?
A carne e o leite.
Daí ele falou assim, de repente, numa relação, você briga com alguém, ou teu marido, uma amiga, seja quem for, é como se fosse em termos de alimentação. Porque
só deixar a poeira baixar.
Indigesta demora mais. E uma briga indigesta também, ela é demorada para você. Então você tem que dar um tempo. Então ele ainda brincou na palestra. Dá um tempo de 6 horas. Ele já começa.
Agora com o
filho
em
casa, né? Tem até essa coisa. Posso deixar ela?
Meu marido precisa de um tempo. Engraçado.
Mas eu preciso de um tempo.
Demais. Assim, a Carla às vezes fala umas coisas. O Nick, como você responde? Como você fica de bem na hora? Eu falei, porque eu não consigo. E ele precisa de algum tempo para. É engraçado. Ser humano individual.
Isso tem. Cada um tem o seu.
Eu digo que dá um tempo.
Eu depois. Maria foi um negócio legal ontem, brilha. Ele deu uma corda resolvida.
Não, é uma outra coisa que eu entendi. Eu pensei na brilha, lembrei de uma coisa que meu genro contou ontem. Para as meninas, eu tenho 4 netinhas, né? As 2 mais velhas às vezes brigam, como normal, toda criança. Então ele pegou uma corda e ele deu para elas 2 segurarem de um lado e ele segurou do outro.
As 2 seguraram juntas?
Chegaram juntas na ponta da corda e ele segurou o meu junto, com as 2 filhinhas mais velhas. Então elas puxando de um lado e ele puxando do outro. Então ele falou assim, olha... vocês puxam com toda a força, vamos ver quem puxa mais. E ele também puxando com força. Uma hora ele pegou e largou, as 2 caíram no chão. Aí ele falou assim, assim que é uma briga. Quando a gente briga, a pessoa que larga a briga, ela fica em pé. A pessoa que continua segurando a briga, ela cai. Então, as meninas aprenderam a opção.
Eu
achei muito legal.
É porque a hora que você briga.
Mas é todo novo.
É, muito.
Você perdeu a razão. Você perdeu a briga. A hora que você se descontrola.
Olha, aturar essa é nosso, é que não somos capazes de absorvê-la, nem. Ela é tão profunda que
tem que ir estudando. Não, não, vai se absorvendo.
Sem dúvida. Que a hora que trabalha,
se você chegar numa. Se você chegar numa mina de ouro, e você chegar lá e você falar assim, puxa, quanto ouro tem aqui? E você vai embora? Não, você vai catar um pouquinho do ouro, né? Nem que você sabe que você vai deixar muito ouro lá. É a mesma coisa aqui, você tem que estudar Torá, mesmo que você sabe que você não vai conseguir tudo. Não vai conseguir tudo, você é um ser humano. Mas alguma coisa você vai conseguir, você tem que colher. Assim como tem que agir também, né? Muita gente pega e fala assim, ah, judaísmo é muito difícil, tem tanta coisa a fazer, então não vou fazer nada. E não é assim. Você começa a fazer, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Aos pouquinhos. E aquelas coisinhas que você vai fazendo, é que nem você está...
Garimpando.
A gente nunca vai conseguir pegar tudo, nem vai conseguir fazer tudo. Somos seres humanos, mas a gente não pode dizer, não vamos fazer nada.
Não, sem dúvida.
É a mesma coisa.
Então, muita coisa não vou fazer nada. Você traduziu...
Eu já fiz tantos que eu não sei qual deles.
Ela é Lei de Luto. Tem uma história. De um sábio. Que 3 homens chegam diante de Hashem depois que morre. Um rico, um pobre e um que não era religioso. Então Deus pergunta para ele. Para o rico, por que você nunca estudou Torá? Nunca dedicou nem um pouco do seu tempo ao estudar Torá? Eu estava muito ocupado trabalhando para ganhar dinheiro. E ali ele viu o quanto de tempo que ele perdeu, a oportunidade que ele teve aqui de ser realmente um homem rico. Né? E o outro que era pobre porque lutava pela sobrevivência. O outro já não. Mas, enfim, em síntese, é na hora que a gente chega diante de Deus que vai justificar o que a gente não fez de fato e que teria que ter feito de fato, é que a coisa nesse momento parece que...
Isso tem aquela famosa frase do... Todo mundo fala, principalmente os sacerdotes falam, a história do Reb Zush, de Anipoli. Ele fala assim, ele não tem medo quando ele chegar depois de 120 anos lá em cima, e Deus chegar para ele e falar assim, por que você não foi que nem Abraão? Por que você não foi que nem Isaac?
Eu ouvi essa história
que você é. Todo mundo conta essa história. Eu não queria ser repetitiva, mas...
Não é.
Então ele fala, ele não tem medo disso, porque ele sabe que ele não ia nunca chegar a ser Abraão, Isaac e Jacó. Agora, a hora que Deus perguntar a Zuxa, por que você não foi Zuxa? Aí ele vai se preocupar. Porque que...
Ele mesmo.
Ele tinha sido chegado no nível que ele poderia chegar. Não chegar no nível que Abraão chegou, mas no nível que Zuxa. Sem comparar. Tem que chegar no nível que você deveria chegar.
Pode acontecer que você chega ali em cima, está no nível perto que você veio?
Tudo é possível, mas
eu acho difícil.
É difícil, mas
pode acontecer.
Alguém que é perverso que vem pra cá e só faz coisas. Tudo bem, vai fazer alguma coisa de bom, mas ele faz um monte de coisas ruins também. E aí?
É que quando você nasce, não é nem bom nem ruim, teoricamente tá bom, né? Aí você vai tendo...
Depende.
Tem
instinto,
imagina, tem...
Exatamente. Tem gente que nasce de um jeito pra mudar, e tem gente que nasce de um jeito pra melhorar.
E tem gente que nasce e não melhora. Assim,
não. Tô falando o que, que ele tem que fazer, se ele vai ou não vai, é problema dele. Isso, cada um tem que ir, mas...
Outro dia eu justamente ouvi uma coisa, falando de Hitler, que com certeza aquela frase do Churchill, que ele disse que o dia que Hitler invadisse o inferno, ele apoiaria o demônio, né? Mas Hitler também, ele teve três oportunidades na vida dele que ele foi ajudado por judeus. Sim, ele poderia nunca ter. Isso, alguém me mandou o link. Um cara que escreveu um livro sobre Hitler. Então ele estava contando que teve três ocasiões que judeus ajudaram ele. E ele foi tremendamente. Sim, ele foi ingrato. Ele foi ingrato.
Um médico salvou a mãe dele.
Depois teve um judeu muito rico que, quando ele acabou a Primeira Guerra Mundial, ele estava zanzando, procurando coisa para fazer, ele fazia bicos, né, para poder sobreviver, e ele não tinha onde comer. Então tinha um judeu rico, um barão, que ele tinha um lugar que ele dava comida para pobres, eles iam comer, tomar sopa, tipo penhada assim, e ele se alimentava nesse lugar. Comida desse barão.
Eu acho que isso deixou ele mais com raiva.
Provavelmente.
Fez coisas muito fortes.
Tem aquela coisa
que ele fala. Foi o inverso e a terceira de mim.
A terceira qual foi? A gente contou outro dia, você lembra?
A terceira também. Mas eu não lembro o que foi.
Ah, que ele ganhou uma comenda, né? Ele na Primeira Guerra ganhou alguma comenda, foi graças ao comandante, que era um judeu.
Sim, também.
Ele ganhou uma patente, alguma
isso
coisa
assim.
Isso
é comprovado?
Sim, é um cara que escreveu um livro sobre Hitler. É um livro que foi escrito há muito tempo atrás. Não, sim, como ele chama aquele cara? O
Fernando?
Não é ele Fernando. É conhecido, é um escritor conhecido.
Não é judeu?
Não,
brasileiro.
Ele vai falar, mostrar ou fazer o bem para uma pessoa ingrata?
Ele fez outro livro.
Sim, é o segundo. Ele já fez a minha.
Não, ele despertou ainda mais raiva. Porque é uma coisa tipo, não tem sentimento de inferioridade. Ele tinha uma questão de inferioridade. Ele tinha. Ele era completamente.
É a questão de mentalidade.
Eu li um negócio uma vez da
mas isso não
pique dele. Ele era completamente.
Mas isso não justifica.
Não, nada imagina que justifica. Mas também que ele tinha uma coisa de inferioridade que.
Quer dizer, um monte
ele estudou, ele não conseguiu.
Quer dizer, exatamente o que eu perguntei. Vai trazer para o Rachá?
Mas um cara desse você não tem que fazer de bondade.
Mas na época
não sabiam, quem fez não sabia.
Não
teria feito, com certeza, mas.
Porque ele falou, a entrevista,
foi lá fazer o bem.
Ele chegou a falar que às vezes
eles
você.
Eles fizeram que era mais um deles.
Tem três formas de não agradecer ou de agradecer.
Três formas de ser ingrato.
Isso que foi.
Não
reconhecendo.
Não
agradecendo
e fazendo mal aí.
E outra vez escolheu para fazer o mal.
Exatamente.
Assim que foi. Agora me lembro.
Exatamente.
Muito bem lembrado.
Ainda existem várias formas de ser ingrato.
Bom, e aí o raciocínio da aula?
moral da história?
Não, era isso, a aula do...